gravação dia 22 de 12 de 1972.
Então, nós gostaríamos que a senhora começasse caracterizando as diferenças entre as raças.
Bom, existe a raça branca, a negra e a amarela, sendo que existem aquelas subdivisões dentro destas três divisões globais. Agora, as subdivisões, eu sei que são muitas, mas eu absolutamente não me lembro delas, porque o meu curso de antropologia na faculdade já vai muito longe. Mas é um assunto que eu considero fascinante, muito interessante mesmo. Agora, antigamente dizia-se que existia a raça vermelha, certo? Mas ela sabe-se que agora é uma divisão da raça amarela, né, a qual pertencem os índios, certo? Então, antigamente nós aprendíamos na escola que existia a raça vermelha. Isto agora está completamente afastado. Cada raça tem a sua peculiaridade, não é? E dentro daquelas diversificações, mais ainda. Os negros, é claro, apresentam a pele negra, mas também desde o negro mais claro ao negro mais escuro. Existem negros altos e negros baixos. Que eu me lembro, os mais baixos são os pigmeus da África, né? E eles também têm o cabelo apresentando características especiais, né? Cabelos mais assim emaranhados ou menos emaranhados, lábios mais grossos ou lábios menos grossos, arcada dentária mais saliente ou menos saliente.
A esse tipo de cabelo, será dá algum nome especial?
Nós aqui no Brasil chamamos de pichain, certo? Mas eu não sei como é que antropologicamente a gente chama. Não sei como é que se chama. A gente chama normalmente pichain, né? Agora, eu não sei, né? Como é que se pode chamar. E agora, quanto aos brancos, há uma diversificação também. Então, nós temos os morenos, os loiros, não é? Os altos, os baixos, né? Lá na Europa, né? E parece que o padrão é tomado como o padrão europeu, né? Agora eu não sei mais nada sobre isso, você compreende? Sobre divisão eu não me lembro mais. Eu só sei que é um enfileiramento muito grande. Né?
Além do loiro e do moreno, existe algum outro tipo intermediário assim, no cabelo?
No cabelo?
Um outro tipo diferente.
Para o branco? Ah, o ruivo, não é? O ruivo.
E a diferença entre o tipo de cabelo, do branco e do amarelo?
O branco, o amarelo, ah, bom. O branco pode ter o cabelo ondulado, pode ter o cabelo anelado e o amarelo geralmente tem o cabelo corrido, né? Bem lisinho, certo?
E quais as feições do rosto?
As feições do rosto, geralmente o asiático tem feições largas, né? Com esta parte correspondente aos olhos, assim, mais visíveis, mais saltadas, os olhos deles são geralmente mais puxados, né? Tanto que, bom, o nosso índio lembra muito o tipo asiático, né? Até o japonês, certo? Aliás, pensa-se que ele tenha vindo da Ásia, né? Bom, mas o índio também pertence à raça amarela. Agora, o branco já pode ter feições mais finas, não é? E diferentes, mas o asiático tem aquela característica preponderante do rosto, então assim, mais redondo e os olhos, então, mais, diríamos, puxados, certo? Compreende?
E o que tem geralmente ali? O que tem geralmente nessa parte?
O branco, por exemplo, fazendo uma descrição.
O branco?
É, o que ele tem?
Ah, bom, o branco tem o rosto, que forma o conjunto. Tem os cabelos, que podem ser lisos, anelados, não é? ou até bem crespos, certo? Tem sobrancelhas, olhos que podem ser pretos, castanhos, azul, verdes. Depende muito do cruzamento e dos genes recessivos e dominantes, etc. e tal. Nariz que pode ser um nariz assim compridinho, pode ser um nariz arrebitado, né? E dependendo do cruzamento também um nariz achatadinho, certo?
E as outras partes?
Hã?
E as outras partes?
Isso você esqueceu da boca, que vem logo após o nariz, certo? Uhum. Boca de lábios finos ou mais grossos, certo? Uhum. E dentes. Dentes que dependendo da constituição dele poderão ser bons dentes, não é? Ou então dentes menos bons, certo? E o rosto, seu perfil poderá ser também diverso, né? Como eu já disse, depende muito do nariz também, não é? Depende do perfil de uma pessoa, acho que a parte dominante geralmente é o nariz, né?
E o formato do rosto?
O formato do rosto pode ser alongado, pode ser redondo, pode ser branco, muito branco, pode ser corado, pode ser amarelado.
E pegando os olhos, o que que tem no olho, tanto por fora como na parte mais de dentro?
O que tem no olho? Formato dele. Um olho pode ser pequeno, um olho pode ser grande, expressivo, arregalado, certo? Não é? Pode ser puxadinho, não é? Delicadamente, sem ser um tipo de raça amarela, tipo oriental. Não é mesmo? O que que tem dentro de um olho? Tem a pupila. Tem a pálpebra. A pupila. Tem a íris, não é mesmo? Lá dentro tem o nervo óptico, certo? Que deve estar em ótima situação mesmo, porque nós temos doenças referentes ao nervo óptico, que é o enfraquecimento, não é? Tem a retina, certo? Tem a pupila, que é isso que a gente dilata quando vai ao oculista, não é mesmo? Que pode ficar enorme, certo?
E a pupila tem um nome assim mais comum que o povo dá?
A menina dos olhos. A menina dos olhos. É a pupila, certo?
E quanto a essa parte assim, do rosto?
Essa parte é a testa. Tem umas pessoas com testa estreita. Outras pessoas com testa larga, não é mesmo? E outras pessoas com testa enrugada, franzida.
E quanto a essa parte aqui do rosto?
Essa? É, são as faces, né? E elas podem ser salientes, não é? Muito coradas, né? E podem ser macilentas, amareladas, doentias, né?
E é assim,
o pescoço, a boca, não é? Que pode ser de lábios estreitos ou lábios grossos, né? Uma boca pode ser assim, muito fechada e outra sempre disposta a rir. E pode apresentar covinhas, assim como a sua, não é mesmo? Pode ser alegres, gentis e outras muito sisudas. Depois temos o pescoço, que é o suporte para a cabeça, não é mesmo? Um pescoço pode ser longo e pode ser um pescoço curto também. Em muitos homens, apresentando aquilo que se chama de caroço de Adão, muito saliente, né? E nas mulheres não. Não é mesmo? Geralmente a mulher não tem caroço de Adão saliente, com raríssimas exceções. Certo? E nada elogiosas esteticamente, aliás. Né?
E nós não esquecemos nada aqui.
O queixo, certo? Que no homem primitivo era ausente. Na medida em que o homem foi se desenvolvendo, não é? O queixo foi aparecendo. Pode ser um queixo fugitivo e um queixo preponderante, certo? E muitas vezes aparece uma covinha nesse queixo, como a do Guinaldo Raiol, Certo? Não é mesmo?
E quanto a essa parte aqui, ela tem alguma denominação especial?
Essa parte é queixo. Muitas vezes, com o decorrer da idade, vai aparecendo um segundo queixo. E muitas vezes, o que se chama vulgarmente de papada.
E descendo mais?
O colo, certo? O colo, que é, faz parte do tórax.
Agora, voltando um pouco a cabelo, existe uma doença, não é? Que mais frequente em homens, pelo menos.
A calvície, a queda de cabelo. Há moços que perdem os cabelos logo cedo. Isto parece que está ligado a fatores hereditários, né? Não tenho uma absoluta certeza, mas parece que está ligado, né? Mas independe também. Porque o cabelo, eu sei que depende muito das condições de saúde da pessoa, que então se reflete no cabelo, não é? A calvície pode ser uma calvície da parte externa, não é, da cabeça, ou já da parte anterior, não é? Ocupar a cabeça toda, fazer a cabeça parecer uma bola de bilhar, que geralmente é a comparação que se faz, né?
E pessoas que tem, por exemplo,
entrada, isso, certo? Há pessoas que logo moços apresentam aquelas entradas e outras vezes essas entradas são naturais. A pessoa ela já nasce praticamente com aquelas entradas. Geralmente as entradas são o começo de calvície, né? Mas muitas vezes não passam daquilo, não é? Aquelas entradas. Muitas pessoas procuravam, quando eu era pequena, a característica é uma pequena saliência do cabelo aqui no meio da testa que dizia que era premonição para a pessoa tornar-se viúva, né? É, mas eu não sei se é bico de viúva que se chamava, uma coisa assim parecida, né? Certo? Quando eu era pequena se falava muito disso.
Nós esquecemos de outra coisa aqui na cabeça.
As orelhas que podem ser orelhas muito pequenas, muito comportadinhas, bem agarradinhas, não é? A cabeça, ou então podem ser orelhas muito grandes, com o lóbulo inferior separado da cabeça, e são chamadas orelhas de abano, né?
E agora, existem tipos de cabelo assim, não quanto à espessura, mas jeito de ser, por exemplo.
Lisos? Ondulados?
Não,
quantidade?
Não sei.
Bastos? Ralos?
Existe uma outra...
Oxigenados, pintados.
Não, existe uma outra doença, não de cair cabelo, mas uma coisa que dá...
Caspa?
Isso.
Sim, a caspa é um problema que ocorre nas pessoas com maior ou menor frequência. Mas justamente as pessoas que têm noções de higiene procuram combatê-la, certo? Existem Celso, trai tal, não sei o que, mas eu só sei que socialmente é considerada uma coisa assim desagradável.
Geralmente elas dão que tipo de cabelo?
A caspa? Ah, filha, isso que eu não sei. Não sei qual é a ocorrência. Que impressão que se dá em todos os cabelos, porque é um fenômeno praticamente assim, biológico, não é? Caspa parece com condições. É uma secreção, né, do couro cabeludo, eu tenho a impressão que se dá.
É, justamente por ser uma secreção do couro cabeludo, não teria propensão para um...
Talvez o cabelo oleoso, né, não tivesse por isso.
Eu queria... Tá. É justamente isso, então, o cabelo pode ser oleoso ou então...
Seco, não é? Ou então o que se chama de normal, é. Não é mesmo?
Tá. Chegou na pergunta que eu queria, né?
E quanto a essa parte do corpo?
Isto?
É.
Aqui nós temos um tronco, não é? Aqui em cima os ossos da clavícula, Continua externamente os ombros, não é certo? Onde estão grudadinhos os braços.
E quantas partes que tem o braço?
O braço é o braço, antebraço e mão.
E o que que tem uma mão?
A mão
tanto
tem dedos,
assim como assim.
Tem dedos, a palma da mão e as costas da mão, né? Não me lembro de outro nome que se possa dar. As costas da mão, tem um aqui. Deve ter, mas não me lembro no momento.
E quanto a essa parte do corpo?
O tronco, certo? Os homens, geralmente, peludos quando eles o são. Nas mulheres, nós apresentamos externamente seios, que os homens têm também, mas eles menos desenvolvidos. E nas mulheres, mais desenvolvidos. Antigamente, as mulheres... O padrão de beleza das mulheres era a mulher gorda. Então, aqueles seios fartos. Hoje em dia, não. O padrão de beleza da mulher é uma mulher esguia. Então, aqueles seios que mal aparecem, tá certo? E está lá o encanto.
E na mão mesmo, nos dedos, propriamente, o que mais a gente encontra?
As unhas, certo? Que podem ser muito compridas e pintadas. Ou então, unhas curtas e muito curtas, roídas, certo? Não é mesmo? As mãos podem ser de dedos pequenos, atarracados, ou dedos compridos, espirituais, não é mesmo? Que se encontram tanto nos homens como nas mulheres.
E na unha há também um outro detalhe, uma...
Nós temos a cutícula, que dá muito trabalho pra gente ir toda semana na manicure. Certo, mas tem a cutícula.
E houve uma moda que pintava a unha assim diferente, né?
Sim, a chamada meia-lua. A meia-lua, antigamente existia essa moda, não é? Então, na base da unha deixava-se um meio círculozinho que chamava-se meia-lua, né? Meia-lua e as manicures habilidosas pintavam aquilo muito bem, certo? As unhas não são um motivo de vaidade para as mulheres, até que existem unhas artificiais também, né?
E essa parte? O que tem toda essa parte?
Essa parte aqui tem um tronco. Não, isto aqui, como é que se chama, meu Deus?
Não, o nome de cada parte.
De cada parte? Externamente cintura, certo? Isto aqui nós chamamos de... Agora sim que eu estou fazendo uma confusão. De vez em quando eu tenho uns curtos circuitos mentais, sabe? Mas não, de cadeira, certo? O tronco é só a parte de cima, não é? A parte de baixo são as cadeiras.
E essa parte aqui?
A barriga.
Uma barriga diferente.
Bom, as barrigas podem ser mais ou menos acentuadas, certo? Barrigas que nem aparecem e barrigas que aparecem muito. Lá dentro da barriga estão alojados os intestinos, né?
Não tem um buraquinho na barriga?
Tem, mas muito importante, que é o umbigo, né? O umbigo pode ser um umbigo saliente e um umbigo muito discreto, certo? Não é mesmo?
E quanto à parte de trás, de todo o tronco, de todo o corpo?
As costas da pessoa, certo? As nádegas, parte onde se toma a injeção.
Ficou.
Não é mesmo?
Famosa, né?
É a parte onde se toma a injeção, porque é normalmente o que se fala, não é mesmo? A gente vai fazer ginástica ou sei lá, nadar, então o professor fala, vamos lá pessoal, a parte onde se toma a injeção. Certo? As costas podem ser largas, como as dos homens geralmente, ou menos largas, porque anatomicamente as mulheres têm cadeiras mais largas do que as costas, certo? E os homens... Costas, ombros mais largos do que as cadeiras. As cadeiras dos homens, com exceções também, as exceções físicas, porque também existem muitas diversificações entre os tipos físicos, né? Existem homens de cadeiras largas também, não é? E até mesmo o tronco, o busto, assim, vamos dizer, mais desenvolvido. Mas é um tipo, não é? É um tipo humano. Certo?
E agora passando para essa parte?
Essa parte nós temos as coxas logo de início, certo? Que podem ser dentro daquele padrão de beleza antigo, não é? Desde o tempo das Madonas até o tempo não muito longínquo das nossas avós. É, coxas largas, certo? Lembrando um presunto. E podemos ter hoje, como hoje em dia, as coxas esguias, certo? Das moças, não é mesmo? Da maioria das moças, porque existem aquelas também que precisam viver atrás de ferozes regimes, né? E depois nós temos os joelhos, que geralmente, onde geralmente se dá uma maior incidência de celulite, muito desagradável, né? E onde geralmente nos meninos costuma estar bem escurinho, bem encardidinho, porque eles se arrastam muito no chão, né? Nos homens geralmente aparecem mais aqueles ossos e nas mulheres menos, por causa do contexto da carne, né? Que nas mulheres costuma ser assim, mais volumosa e os ossos ficam mais escondidos, mas às vezes também existem moças que a gente chama, diz que são um feixe de ossos, certo? Porque os ossos são muito salientes e as pernas são muito magrinhas, então se chama de gambitos, né? Olha os gambitos daquela moça, significa que ela é muito magra, não é mesmo? E nós temos, depois das pernas, nós temos os pés. E podem ser pé de anjo. Não é como o nome diz, um pé pequenino, mas é um pé bastante grande, um pé 40, 41, uma moça que existe, não é mesmo? Existe. Podemos ter pés proporcionais ao corpo, podemos ter pés menores que o corpo também, ou então pés muito grandes em relação ao corpo. Os pés podem ser magros, né, bastante magros, nos quais a gente percebe bem os ossos que formam, ou então pode ser bem gordinho, parecendo um pãozinho. Geralmente esse pé bem gordinho a gente encontra em crianças pequenas, né, que tem os pezinhos muito fofinhos, muito bonitinhos. Nos pés estão as unhas também, que são bem menores do que as unhas das mãos. As moças costumam pintar também, ir ao pedicure, pintar os pés, não é? Pintar as unhas dos pés, e outros não pintam as unhas dos pés, certo? Mas geralmente conservam os pés bastante limpos. Antigamente, quando as noções de higiene não eram muito arraigadas, pelo menos lavava-se os pés para ir dormir à noite. E muita gente, não sei se vocês sabem, lavavam todos na mesma bacia com a mesma água. Viram? Era um padrão da cidade de São Paulo, certo? Era, costumava se fazer isto, né? Mas aquele lava-pés era sagrado, certo?
E entre a perna e o pé, existe alguma coisa?
Entre a perna e o pé existe o tornozelo, certo?
Aqui também.
A barriga da perna, a barriga da perna. Ih, mas como dói a barriga da perna e quem tem varizes, certo? Que aparece tanto nos homens como nas mulheres. E se operam as varizes, porque é um sofrimento muito grande. Antigamente usavam pernas como dentro daquele padrão, dizendo mais uma vez, gordas. Hoje em dia, não tão gordas, mas a barriga da perna, já que é uma barriga, é sempre mais gordinha do que o resto da perna. Não é mesmo?
E quantos problemas que o pé pode ter?
Os problemas?
Sapatos.
Porque a moda. As pessoas humanas, geralmente, até pouco tempo, eram escravos da moda. Hoje em dia parece que esta tendência, felizmente, está desaparecendo, certo? As pessoas estão procurando viver o mais natural possível, à volta às origens, não é? Mas então os sapatos causavam aquele problema para as pessoas, porque
principalmente na moda, daqueles saltos muito finos, muito altos, não é? Muito estreitos. Então, logicamente, a palma do pé sofria terrivelmente. Então, formamos aqueles calos, não só na parte inferior do pé, mas na parte superior, nos dedos, já que esses sapatos, além de tudo, tinham um bico muito fino. Então, nós íamos aquelas mulheres com um calo enorme em cada dedo. Ficavam com os pés completamente deformados. Isto não eram todas, não é mesmo? Porque eu acho que sempre existiram mulheres que pensaram em preservar os seus pés como um bom amparo para o corpo. Os pés têm... eu acho que se tem necessidade de ter pés nas melhores condições possíveis, porque eles são o sustentáculo do corpo, né? Agora, nos pés temos unhas encravadas também, né? Unhas encravadas, muita gente... O meu filho pequeno tem problema de unhas encravadas, é um problema de constituição já. Né? É um problema de constituição. Então a gente leva o garoto para o calista, não é? O pedicure, e ele corta com um bisturizinho, certo? Corta aquela unha encravada, né? As unhas também podem ser muito pequenas dos pés, né? Nos dedos mínimos, então, elas podem quase inexistir, não é? Mas existem, né?
E além do calo, existe um outro?
Problemas, sim, joanetes, não é? Uhum. Que este osso do pé, que eu não sei qual é o nome dele, viu? De repente, por uso inadequado de calçados e porque também tem o pisar errado, não é? Então, ele de repente fica protuberante, né? Incomoda muitas pessoas e isto é facilmente visível. Você pode olhar pela deformação do calçado de uma pessoa que tem joanetes, você sabe que elas existem, não é? Existe o reumatismo também, artritismo, uma opção de coisas aí que causam problemas nos pés.
E existe também um outro tipo de doença em que os meninos gostavam de se apegar para não ir para o exército.
Ah, pé chato. Pé chato diz que é um problema de nascença. Muitas vezes, dependendo muito da posição da criança dentro do organismo materno, aí então a incidência do pé chato, não é? E hoje em dia corrige-se isto não com muita facilidade, porque depende muito da criança ficar usando palmilhas e botinhas apropriadas, que às vezes não dão resultado nenhum, certo? Né?
Nós esquecemos de um pequeno detalhe.
Isso é dor de cotovelo. Se dói, é dor de cotovelo. O cotovelo que tá aí é uma parte meia sujinha do corpo da gente. Meia sujinha porque é mais escurinha, né? Do braço. Servia para as moças ficarem encostadas na janela e ficarem mais escurinhas. Chamavam-se de janeleira, a moça que ficava, né? Os cotovelos grudados, e é feio botar na mesa também os cotovelos, certo?
E na junção do braço com a mão?
O pulso, que às vezes desloca nas pessoas que praticam esporte ou mesmo que não praticam, entende? Pessoas que têm tendências para ficarem com o pulso deslocado, que vulgarmente se chama de pulso aberto, não é?
E existe um outro nome?
Munheca.
Nós esquecemos dessa parte.
Essa parte de trás da cabeça. Como é que se chama isso aqui, meu Deus? Nuca. A nuca. Certo, que a gente geralmente deita de costas com a nuca encostada no travesseiro. Dá dor na nuca.
E sustentando o corpo inteiro, o que que a gente tem?
A coluna. Coluna vertebral, dentro da coluna existe a medula, não é? Que transmite ao cérebro, não é?
sensações diversas que o corpo está sentindo, certo?
E o que mais haveria dentro do corpo?
Dentro do corpo? Dentro do corpo existem os pulmões que servem para respirar, os rins que filtram a água que nós tomamos, que se transforma em urina, que passa por uma bolsa, não é mesmo? Uma bolsa que no momento eu não me lembro o nome, certo? Mas essa é muito comum, não é mesmo? Existem os órgãos genitais de procriação, não é mesmo? Os ovários, o útero nas mulheres, certo? Os órgãos genitais externos, que são o pênis e o testículo nos homens, não é mesmo? Existem outros órgãos, né? Traqueia, que é um órgão da respiração. Existe pâncreas, que é um órgão da digestão, que serve para fabricar glóbulos vermelhos, certo? Não é? Tem um aparelho digestivo, o aparelho urinário, né? O aparelho de eliminação constituído pelo intestino que vai acabar no reto e ânus.
E nessa parte aqui?
Faringe, não é mesmo?
Falar muita com dor.
Na garganta, e na garganta tem as cérebros, as amígdalas, que antigamente se operava quase tudo quanto era criança, e hoje em dia os médicos não aconselham, só em casos muito especiais, porque dizem que são uma defesa para o corpo.
Aqui nós esquecemos na boca, né? Interiormente, o que ela tem além dos dentes?
A língua. Tem aquela campainhazinha que a gente vê, que eu não sei como é que se chama, certo?
E como é que a gente divide, geralmente, a boca?
Maxilar, em relação a dente, é maxilar superior, maxilar inferior. E tem também o céu da boca, parece que lá existe o palato, né? Se não me engano.
E quanto aos dentes mesmo?
Quais os nomes? Os dentes tem caninos, incisivos, tem molares, pré-molares. Dente do siso, que nós chamamos, mas parece que ele é um molar, né? Tem molares que aparecem, tem um chamado molares dos 6 anos, não é? E dentes definitivos e dentes chamados de leite ou primeira dentição. Primeira dentição, segunda dentição e dentadura, né?
Terceira dentição.
E quais outras coisas? Além da dentadura que poderia ser usada.
Não, como total. Você pode, existe hoje em dia muito desenvolvida a ortodontia, né? Ortodontia, que é para corrigir defeitos dos dentes, porque às vezes os dentes se apresentam encavalados. O maxilar não tem largura suficiente para caber os outros dentes que precisam nascer. Então, os dentistas conhecem muito bem os problemas e às vezes eles tiram dentes menos necessários para dar lugar ao nascimento de dentes mais necessários. Geralmente, os menos necessários me parecem que são os molares, certo? De certa forma, não tem uma absoluta certeza, você compreende? Há casos específicos, os mais variados. Então, colocam-se aparelhos nos dentes, né? Depois de fazer extração ou não, colocam-se aparelhos que podem ser na arcada superior ou inferior somente, ou nas duas, né? E o dentista, de vez em quando, vai apertando aquele aparelho até que as coisas voltem no lugar ou não. Isso depende muito da técnica utilizada e do problema em si, não é? Existe dente cariado, que é muito feio. Certo?
E como é que soluciona?
Soluciona ainda. Dentista obturando o dente, de preferência, logo que a cárie aparece. Existem dentes que têm uma tendência muito natural para ficarem cariados, que os dentistas estão chegando ao cúmulo de obturarem antes de aparecer a cárie. Certo? Não é mesmo? Existem dentes com uma raiz, dentes com duas raízes. Dentes com uma raiz retinha e dente com uma raiz horizontal que se infiltra na raiz de outros dentes e dá uma complicação danada na hora de extrair o dente, de tratar a raiz, etc, etc, né? Certo?
Na primeira dentição, quando...
Aliás, tratar a raiz não, tratar o nervo do dente, né? Que está dentro da raiz, se não me engano, o nervo do dente, né? Está colocado ali.
Existe um nome específico para esse tratamento?
A tratamento de nervo de dente? Ah, eu sei que nesta arte, aí nesta, no arte é a palavra mal empregada, se compreende? Nesta, afinal de contas, é uma parte da medicina, não é? Ela, eu sei que existem nomes os mais variados, você compreende? Mas eu não conheço,
Então, continuando nos dentes, quando na primeira dentição cai um dente, o que, que a gente costuma dizer?
Quando cai um dente, ficou banguela. Então vem a fadinha e coloca debaixo do travesseiro do menino uma moeda. Que no caso do meu já se tornaram 5, 6 moedas, você compreende? Não é mesmo? E quando a criança chupa o dedo, não se dá chupeta, mas aí então ela apresenta aquele problema de chupar o dedo, que parece que é um problema constante nas crianças, porque a criança tem necessidade da sucção, né? Então chupa o dedinho, e às vezes este hábito se estende por até o quarto, quinto ano de vida, então aí os dentes têm tendência a nascer fora da linha, você compreende? Porque eles estão latentes ali. A criança fica chupando, ela modifica com o dedinho automaticamente a linha dos dentes. Então nós vamos ver o caso de crianças que a segunda dentição não vai corresponder exatamente à primeira, porque o certo é o dentinho de baixo absorver a raiz do dente de cima. Você compreende? Aí a arqueta. Mas como a criança mudou aquele seu ciclozinho, o dentinho vai sair fora. Vai vir numa outra linha, não é? Isso depois será corrigido, ou naturalmente, ou então com o uso da ortodontia. Né?
E existem tipos de aparelhos, né? Existem dois tipos de aparelhos de acordo com a pessoa queira um tratamento mais longo, um tratamento mais fácil.
Existem aparelhos fixos e móveis. Isto eu sei. Não é mesmo? Agora outra coisa eu não sei.
Não, isso.
E agora, por exemplo, quando a gente perde um dente, mas já é dente fixo, o que a gente pode fazer?
Você pode fazer... Bom, se você não perdeu o dente, mas você pode obturar, você pode pôr uma coroa, se a situação do dente for uma situação mais difícil, pode pôr uma coroa, porque a coroa fica encaixada na gengiva e então ela não sofre mais ações exteriores, pelo menos sofre muito menos, não é? Você então, agora, se você não tem mais jeito com o dente, porque hoje em dia a técnica... parece que pretende que só se extraia dentes em último caso, não é? Então, mas se você perdeu de qualquer jeito, você pode fazer uma coroa. Não, uma coroa não. Você pode fazer uma ponte. Você pode fazer uma ponte móvel ou uma ponte fixa. A ponte móvel tem grampos que se ligam a outros dentes vizinhos, certo? E pode ser dos mais variados materiais. E a ponte fixa é um trabalho que os dentistas fazem com os dentes do lado, fazem desgaste dos dentes do lado, não é? Depois fazem uma capinha, botam ouro, por trás, olha, faz uma mexida danada e depois o negócio fica tudo muito bonitinho, aparece o dente que você extraiu lá de novo e tal, muito bonitinho e tal, muito firme, né? É um trabalho fixo, você não tira, né? Agora a ponte móvel você tira.
E quando um dente está desgastado, existe alguma coisa para a gente pôr para restaurar o dente?
Ah, põe uma capinha no dente, né? Está desgastado, põe uma capinha, porque os dentistas trabalham a gengiva, eles abrem a gengiva em volta, assim, não é? E põe uma capinha.
E a capinha tem um nome?
Ah, tem, mas tudo tem um nome, só que eu não sei. Tem, mas é um tal de coroa, de adivinir, de não sei o quê. E tudo nessa especialidade tem um nome próprio, muito bonitinho e tal, mas para nós leigos é muito difícil. Você compreende? Não tem a mesma ideia, só conheço a amálgama que serve para obturar o dente. Né?
E além de amálgama, existem outros tipos de obturação?
Ah, existe, mas para mim seriam com amálgamas diferentes, você compreende?
Uhum.
Né? Amálgama para mim, sim, seria o material que eles colocam.
Uhum.
Então seria, antigamente se usava muito de prata, né? Se não me engano, então era escuro. Hoje em dia não, uma massinha que é branquinha. Mas eu sei que esses amálgamas são de constituição variada, né? Entende? Mas agora, os dentistas, não é? Cada coisa tem seu nome. Mas eu acho aqueles nomes para os leigos muito difíceis, muito complicados.
E quanto à dentição, as pessoas que têm dente ou muito para fora ou muito para dentro, tem alguma denominação especial?
Tem sim. Prognatismo, né? Parece que se chama ao dente muito soldado para fora. A pessoa é prognata, né? Não sei se é prognata. Não, é prognata. Prognatismo. Eu queria um dicionário.
Você chama de nome?
Chamo normalmente prognatismo.
Um nome mais assim, mais popular para gozação.
Dentos. Certo? A pessoa é dentus, né? Mas é prognata, que no momento não me falhou, sabe? Mas eu uso muito dicionário. É um hábito que eu tenho, é prognata. Então eu digo normalmente que a pessoa é prognata, né? Agora, se a pessoa não é capaz de me entender, eu digo que é dentuça mesmo, né?
Uhum.
Aliás, eu acho que não falo coisa nenhuma porque deixa esses problemas pra lá. Não é mesmo?
E revestindo assim, externamente o corpo, o que a gente tem?
Nós temos os músculos, a carne, não é? Melhor dizendo, que é composta de células, né? Células que se decompõem e se repõem imensamente, não é mesmo?
Em cima dos músculos, então, cobrindo tudo, a gente tem
a carne, não é propriamente dita, é a pele, né? Os músculos são, em síntese, a carne. E em cima de tudo isso, a pele, né? Eu já vi muita gente, assim, que vem do interior e tal, chamar de couro. Você compreende? O couro. Da mesma forma como eu já ouvi gente chamar o estômago de bucho, de risco, sabe? E fiquei com os cabelos arrepiados. É uma outra forma de ter cabelo. Só que não, sabe? Ele praticamente não arrepia, não. Mas a gente sente como se ele se arrepiasse. Não é mesmo?
E quanto à pele, existe... Pessoas que tomam muito sol podem causar problemas também.
Podem, queimaduras graves de primeiro, segundo, terceiro grau, vão parar no pronto-socorro, você compreende? E gente que morre até de queimaduras, não é porque se expõe ao sol. Eu já soube de casos de pessoas que dormiram na praia, então tiveram os pulmões queimados. Eu acho que são assim processos, porque a pele respira, né? Então não há condições, não é mesmo? Bom, mas estou cheia assim de uma forma muito superficial, né? Mas quanto às queimaduras eu sei porque eu mesmo já me queimei, não muito, né? Mas como eu tenho tendência para me queimar com facilidade, eu sei que é uma coisa desagradável, né?
Uhum.
Mas eu sei que, inclusive, existem problemas de pessoas sofrerem queimaduras bem graves, né?
E um negócio mais atenuado, assim, pode
pessoas
ser...
Pessoas claras, geralmente, que dá umas pintinhas.
Ah, sim. Sardas. Certo?
Uhum.
É. Sardas na pele, pessoas claras, tomam sol e ficam